Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério.
Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tá tudo bem. Bom dia.
Doutor Sérgio, a gente tem acompanhado, né, que nos últimos meses, nos últimos anos, né, cresceu muito essa questão de fraudes, né? Fraudes financeiras, fraudes ali por aplicativo, né? Empresas que vendem pela internet, causando muitos prejuízos aí para as pessoas, né? Para as empresas também. O que que a justiça tem entendido a respeito disso, doutor?
É, e que é um assunto, Patrícia, hoje cada dia mais comum esse tipo de fraude. E, na verdade, o enfrentamento da justiça sobre o tema, uma vez que, eu não vou dizer tudo, mas quase tudo hoje na vida você tem um aplicativo para fazer compra, os e-commerces, viagem, saúde, comunicação, as redes sociais e, obviamente, a parte bancária, as questões financeiras. E quando a gente se cadastra num aplicativo, você põe ali seus dados, todos os seus dados pessoais, e se há algum tipo de aquisição, ou seja, de compra de um serviço, de um produto, uma transação financeira, você põe ali os dados do seu cartão de crédito, os dados da sua conta bancária, etc. E mesmo, Patrícia, com todas as medidas de segurança que a gente vê que as instituições, as empresas têm adotado, na verdade, parece que os criminosos, os golpistas, estão sempre um passo à frente, infelizmente. Então, de alguma maneira, consegue-se invadir as contas, os aplicativos, e dali vem os prejuízos, porque dados são coletados, são usados indevidamente, compras que o usuário não fez acabam acontecendo. E o que a justiça tem entendido, e claro, isto não é algo genérico, ou seja, não se aplica a tudo, porque cada caso tem as suas particularidades e deve ser examinado de maneira individual, mas o que a justiça tem entendido em grande parte dos processos que são debatidos, que são objeto de litígio, é que a empresa, ou seja, aquela instituição financeira, rede social, aplicativo de viagem, de lazer, o que for, deve garantir a segurança dos dados do usuário e ter mecanismos que impeçam que haja esse tipo de fraude. Portanto, se acontecem as fraudes, e repito, hoje são muito corriqueiras, o que tem se pendido no entendimento da justiça é que o cliente não seja prejudicado. Se houve um gasto indevido, ele seja ressarcido ou o gasto seja excluído da sua conta.
Tá aí, com relação aos dados, o senhor entende que seriam necessários mais mecanismos aí de fiscalização para evitar o compartilhamento indevido desses dados? Ou atualmente é difícil avançar nesse campo aí, nessa área?
Não, na verdade, Paulo Rogério, nós tivemos uma lei muito recente, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga todos aqueles que coletam dados, e aí pode ser desde uma pequena farmáciazinha que faz um cadastro do seu cliente, até os bancos, naturalmente, lojas de departamento, lojas menores, postos de gasolina que você põe lá os seus dados para concorrer a alguma coisa, tanque cheio, esse tipo de coisa, que essas empresas devem garantir toda a segurança e até o sigilo nos dados dos seus clientes, daqueles que forneceram os dados. E se não houver essa devida privacidade, quer dizer, o tratamento dos dados na forma da lei e nos limites daquilo que o cliente autorizou, essas empresas podem responder, e aqui nós não estamos falando por fraudes ainda, nós estamos falando só do compartilhamento indevido de dados. Uhum. Essas empresas podem responder com multas que chegam a até milhões de reais. Então, na verdade, hoje, em termos de lei, o Brasil está muito bem alicerçado nessa questão de dados. Agora, quando há o compartilhamento indevido ou mesmo um hacker invade um sistema de uma empresa, coleta dados de clientes sem ele sequer saber, começa a usar aqueles dados, essas empresas respondem, sem dúvidas, por todos os prejuízos que aquele cliente tiver.
Uhum. Aquela pessoa que foi assaltada ou que perdeu um documento ali, né, com número de CPF, né, nome completo, isso exime a instituição bancária de alguma culpa ou não?
Então, Patrícia, o que acontece, e aqui é muito importante, a sua pergunta é muito importante, porque nós não podemos generalizar que qualquer tipo de fraude seja a responsabilidade da empresa. Não é. Na verdade, a empresa tem uma responsabilidade se ela falhou na segurança do seu aplicativo, dos dados do usuário, no seu perfil, em tudo aquilo que se conseguiu hackear. Por exemplo, um telefone é furtado, é roubado. O assaltante, o bandido vai lá e entra naquele telefone, ele dá um jeito, ele quebra a senha daquele aparelho, e lá tem um mundo de aplicativos naquele aparelho. Uhum. E ali você vai poder ter rede social, empresa para assistir a filme, e bancos, etc., que tem dados financeiros do dono daquele dispositivo. Se houve uma falha daquele cliente e esse furto aconteceu, pode ser que a empresa, o banco, por exemplo, tem alguma responsabilidade. Mas nesse caso de um furto de um aparelho telefônico, por exemplo, o banco, que é o que a gente está pontuando agora, ele tem que ter algum tipo de trave, ele tem que ter algum tipo de segurança se um cliente furtado, roubado, uhum, informar imediatamente ao banco. E isso é importantíssimo. A pessoa perdeu ou teve o seu celular furtado, essa pessoa tem que informar o banco, mesmo que não tenha o cartão de crédito ficou com a pessoa, pois só o telefone, mas naquele telefone sendo acessado, tem lá, por exemplo, o aplicativo do banco. Então, se o banco é informado e não toma as devidas medidas, aí sim aquela instituição, banco, loja, o que for, responde. Mas a culpa não é genérica, ou seja, não é de todas as formas da empresa. O que a empresa precisa, é isso que a justiça tem entendido, é demonstrar que ela, a empresa, dona do aplicativo, não foi a culpada pela falha no acesso indevido, no acesso fraudulento, mas sim um descuido do próprio usuário, do próprio cliente.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Ótima Páscoa e até terça que vem.
Até terça. Um abraço.
Um abraço.